começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola. Nesta quinta-feira, dia 25 de abril de 2019, com os comentários do Márcio Guedes, a produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio, a categoria dele, o Anforgarba, o nosso Rafael Espíndola, a central técnica, o Ed Guimarães, e também o Sebastião Luiz Xavier, está em campo, a Seleção Nacional do Rádio.
Rapaziada!
Maravilha, mandou um abraço aí, porque tá aqui também o nosso Rafael Napoleão. Casa cheia hoje, os meninos do Nini, todos na área. É, do Nini lá, o Rafael Espíndola, Ed Guimarães, Rafael Napoleão, Sebastião Luiz Xavier. Que timaço, isso é fera, hein? Não, mas às vezes tô ocupado, tô em gravação e tudo mais, às vezes tô externa. Você tá mazelando? Você tá perguntando de uma... Eles hoje estão todos no controle, em abundância no controle. Isso é mais importante. Estão todos no controle. Tá marcando hora, bota aumento, retorno aí. 17 horas e 5 minutos.
Não estou acreditando.
Acredito, tá baixo o retorno. Eu fiquei preocupado ontem, deu ruim, hein? Fiquei preocupado. Agora o bicho pode pegar no estado centenário. O Flamengo tinha a faca e o queijo na mão e se enrolou com a faca, hein? E deixou cair o queijo. E quem fala do Flamengo que perdeu ontem de 2-1 para a equipe da LDU, que nunca perdeu para o time brasileiro em Quito. Gol duas vezes do Fluminense, gol do Inter e agora gol do Flamengo. Quem fala é o Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo perde por 2-1 para a LDU no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, nesta quarta-feira, e bota em risco a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, pelo lado rubro-negro, já os equatorianos fizeram com Anangonô e Ticaeza. Para não depender de qualquer outro resultado, na última rodada da fase de grupos, precisa empatar com Peñarol fora de casa no Uruguai. Em caso de derrota contra os uruguaios, o Flamengo terá que torcer para a LDU, não vencer o San José da Bolívia em casa em Quito, no Equador. Após o jogo, Bruno Henrique, o autor do gol rubro-negro, diz que o Flamengo tem que aprender a lição com a derrota.
Jogar aqui é muito difícil, né? Eu acho que faltou um pouquinho de atenção. A gente tinha um placar na frente, né? E tomamos a virada. Então, serviu de lição que a gente tem que ter um poder de concentração um pouco maior.
O Flamengo enfrenta o Peñarol na última rodada, no próximo dia 8, no estádio Campeão del Siglo, em Montevideo, no Uruguai. O goleiro Diego Alves diz que o time vacilou no primeiro gol e diz que vai lutar pela classificação fora de casa.
Acho que foi um erro conjunto ali, né? A gente assume também, não tem problema. É, conversamos no vestiário, uma jogada de um chute longo, pegou nosso time saindo. Engraçado que a bola caiu bem na poça onde tinha um lugar ali que ela não quicava. Parou pro atacante. Bom, enfim, não tem muito o que lamentar. A gente sabe, como eu falei, não jogamos bem e temos agora a última rodada para poder definir a classificação. Com um empate lá, define a classificação, então vamos trabalhar para conseguir essa classificação.
O Flamengo tem que deixar de lado momentaneamente a Libertadores, já que no próximo sábado estreia contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, em casa no Maracanã. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Uma vez Flamengo. Certo, Rafael, deixa aí a primeira opinião dele nesse programa no Mundo da Bola. Com a sua categoria, com a sua eloquência, com o seu talento, ele é sinergia. Rádio Nacional TV Brasil. Quem é?
Márcio Guedes.
E além disso, tem uma grande paixão pelo Alvinegro. Quer dizer, somos amigos e temos mais alegria do que tristeza. Boa tarde, meu amigo Márcio Guedes.
Boa tarde, meu querido Valdir Luiz. Mas, Valdir, afinal de contas, somos carioca. Você é carioca, né?
Sou carioca do Meia.
Somos carioca. Eu sou de Botafogo, da Casa de Saúde de São José. Que até hoje está firme e forte lá, né?
É.
E somos brasileiros, então torcemos
pelo Flamengo ontem. Flamengo é o Rio e o Brasil na Libertadores.
É verdade?
Verdade, claro.
Então estamos lamentando muito, embora alguns brasileiros andam aí meio furibundos, né? Reclamando do goleiro, do Abel, do Pará. Essas são as maiores vítimas, né, Valdir? Agora, eu acho... O que você acha?
Olha, eu comentei o jogo ontem aqui pela Rádio Nacional e vou falar o que eu falei ontem durante o meu comentário. O Flamengo fez até um bom primeiro tempo. Achei que o Flamengo não teve a inteligência que teve no jogo de Oruro, que ele tocou mais a bola. Ontem fez uma correria, depois no segundo tempo morreu. Não pode tomar um gol como tomou aquele primeiro gol, erro de posicionamento das águas, os dois zagueiros em linha. E fui no segundo tempo, foi um desastre. Foi todo para trás, deu dois chutes no gol e aquele gol. O gol da virada do LDU foi morte anunciada. E se a LDU tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, podia ter feito o mate. Tem uma bola no finalzinho que o Quintino trouxe sozinho. Se ele toca no meio, era 3-1.
Você está falando mais ou menos o que eu ia falar. Eu acho o seguinte, o Flamengo não pode reclamar de nada. Primeiro, o gol do Flamengo foi um gol ilegal, irregular.
Falei isso na transmissão. Falei isso porque, inclusive, porque o Fred teve um gol anulado no Campeonato Mineiro pelo VAR, no primeiro jogo da final contra o Atlético, menos grave do que esse. A bola bateu.
Claro.
E se tivesse o VAR, esse gol seria anulado.
Não, ele conduziu com o braço, inclusive mudou a própria direção da bola. Então não tem o que discutir. A LDU, já no primeiro tempo, perdeu vários gols incríveis. Eles tramavam bem a defesa do Flamengo, meio marcando um pouco a distância, as laterais muito expostas, entendeu? E eles perderam gols. A LDU mereceu amplamente essa vitória sobre o Flamengo. E olha, não vai ser tão fácil como estou imaginando o Peñarol lá no Uruguai, não, porque eles são bem mordidos com aquela briga que teve aqui no Rio de Janeiro, inclusive aqui no Leme. E outra coisa, a LDU dificilmente perderá ponto para o São José jogando em casa, hein?
Ah, não, jogando em casa, e que pese não ser um grande time, mas o São José é tipo o Jorge Wilson, quando eles saem da altitude. Então, ano passado o Jorge Wilson tomou de 8 do River, 4 no primeiro tempo, 4 no segundo, 4 vira, exatamente, 8 acaba.
Exatamente. Então, eu acho que o Flamengo está tentando repetir aquela história trágica da outra Libertadores, que chegou à última rodada, né? Só dois resultados que o derrubariam: a própria derrota e um outro resultado que aconteceu, se não me engano, foi no Chile. Então, Valdir, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Se for jogar pro empate, pode cair do cavalo, porque esse time do Flamengo tem bons jogadores, mas não formou um time ainda encaixado. Não sei se você concorda comigo. É um time meio irregular durante o jogo, não tem uma passagem do meio campo pro ataque ainda muito definida, e não pode ficar isolando, por exemplo, nem o Bruno Henrique, nem o Gabigol. É um time ainda que o Abel andou acertando o sistema defensivo, mas do meio para frente, eu acho um time ainda a trabalhar muito para você retirar do time o que ele tem de melhor. Então, eu acho que esse jogo de ontem foi um sinal de alerta, não apenas para a próxima classificação, como para o resto da temporada. O Flamengo acha que tem o melhor time do mundo, mas não tem, não. Está no nível de outros, como Cruzeiro e Grêmio, mas acho que Cruzeiro e Grêmio, por exemplo, não tem mais conjunto, são times mais acertados. E outra coisa, mais guerreiros. Para mim está faltando o Flamengo um pouco mais de dedicação em campo. É um time muito que acha que vai ganhar o jogo a hora que quiser. Saindo do conforto do futebol do Rio de Janeiro, acho que o Flamengo vai ter muita dificuldade esse ano, embora eu acho que tem excelentes jogadores.
Ô, Luiz Ferreira, você acha que o Flamengo deixou escapar a classificação? Quando no jogo aqui contra o Peñarol, e eu falei isso, quando o time vinha bem com aquela entrada do Gabigol, que mereceu a expulsão, ele foi inconsequente ali, responsável, o Flamengo poderia povoar mais o meio campo e não botar o time tanto para frente para conquistar a vitória. O Abel se empolgou achando que a torcida ia empurrar o time e acabou tomando um gol. Seria vantajoso naquele momento o empate, porque agora o Flamengo precisa de um ponto, em 6 ele precisa de 1, perdeu 3. Agora tem mais 3 pontos para conquistar 1 e garantir a vaga.
Olha, Valdir, boa tarde para você, ao Márcio Guedes, a toda a galera da técnica da Rádio Nacional, ouvinte do programa No Mundo da Bola. Eu concordo com você, concordo com o que o Márcio está falando, só que eu vou por um outro viés. Se você notar, tirando essa derrota para a LDU, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense na semifinal da Taça Guanabara e pelo Peñarol. Você já percebeu que nessas duas derrotas o Abel Braga abriu mão dos conceitos dele? O que o Abel Braga é? É um técnico, fecha a casinha, joga mais defensivamente. Quando ele quis abrir o time, falei, se estrepou.
Quer ver uma coisa só para corroborar com você. Ele ontem começou o jogo com o Gabigol aberto pela direita, o Bruno Henrique centralizado e o Rascaeta pelo lado esquerdo. No segundo tempo ele voltou. Sem o Rascaeta, ele botou o Gabigol, botou o Everton Ribeiro pro lado direito, como ele joga sempre. Trouxe o Gabigol de novo pro meio e botou o Bruno Henrique pela esquerda. Ele mudou tudo. E depois botou o Vitinho, quer dizer, então ele ontem, aí trouxe o Bruno Henrique de novo pro meio e botou o Vitinho do lado esquerdo.
A gente não acompanha o treino, você, Márcio. Hoje em dia é muito difícil acompanhar o treino. A gente acredita, pelo menos em tese, que essas coisas são treinadas. Mas o Márcio foi muito feliz.
Acredito que sim, claro.
Pelo amor de Deus, se não for treinado, se for de orelhada, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Eu também não acredito. O Márcio foi muito feliz quando ele comentou uma coisa, que não tem uma cara. Eu tenho uma dificuldade muito grande hoje de ver uma cara no Flamengo. As grandes vitórias do Flamengo hoje, principalmente em cima do Vasco, foram construídas em cima das individualidades.
É verdade.
Entendeu? Então você... Tudo bem, você começar a reclamar do Flamengo em janeiro e fevereiro, pô, tudo bem, tá no início e tal, mas nós já estamos quase em maio. O Flamengo não teve um problema grave de lesão até o momento. O jogador ficou afastado 2 meses, 3 meses, não teve. Então eu acho que tá na hora também de cobrar um pouquinho o Abel.
Ô Luiz.
Só tá na hora um pouquinho também de cobrar um pouquinho o Abel. Abel, pô, e aí? Sabe? Não vai? O que que tá havendo? Muda daqui, puxa dali. Eu não sei, dá a sensação que as coisas estão sendo feitas meio aleatoriamente. Tentativa e erro. Vamos chegar um momento ali que não acertar, vai. E a gente sabe que não é assim que funciona. Márcio.
O problema é o seguinte, eu vou concordar com você. Eu acho que é um problema antigo do Flamengo. Eu me lembro, o Valdir também deve se lembrar, na época do grande Botafogo, de Jairzinho, Roberto, quando o Flamengo enfrentava o Botafogo, não tinha a menor cautela, ia para cima do Botafogo com tudo, a torcida empurrava o Flamengo e deixava espaço para que o melhor time, que era o Botafogo, ganhava o jogo.
Sempre
então,
acontece
o seguinte, eu acho que o Abel está com um pouco de complexo de ser chamado de retranqueiro. Então ele abdica um pouco de suas teses e, em vez de fazer um esquema mais cauteloso, porque tem grandes jogadores para explorar os espaços adversários, mas não faz isso não. Vai para cima, o time não tem... Ele não vai nem fica, né? É um time que não tem, como o próprio Luiz falou, não tem cara, né? Às vezes ele tá ofensivo, às vezes defensivo, tá meio torto, entendeu? Então tá meio que tipo um estrango sem cara. Então o Abel, por exemplo, próximo jogo lá contra o Peñarol, o empate serve. Claro que o Flamengo vai entrar para jogar pelo empate, não é isso que eu tô falando. Mas tem que ter muita cautela, se ele se lançar, o Flamengo é melhor, e o Peñarol que vai ter que sair porque tá em casa... Eu acho que tem que ter cautela. Eu acho que o Flamengo tem que jogar também de acordo com o resultado, com o regulamento, porque não é tão melhor assim que os outros.
Tem um outro detalhe importante, Valdir. O Mário Silva hoje, no Bate-Bola Nacional, ele comentou uma coisa muito... Vocês até já comentaram, mas é óbvio. É normal numa Libertadores você perder para a LDU lá em Quito. Altitude e tal. É normal você ir lá para Montevidéu, você jogar ou no Centenário, no Campeões do Siglo, que é onde o Flamengo vai jogar contra o Peñarol, e você sofrer, às vezes, até ser derrotado. É normal.
Normal.
Não é nenhum bicho de sete cabeças. Aquele empate, aquela derrota contra o Peñarol é que está sendo determinante.
É isso que eu estou te falando.
Você foi muito feliz. E uma informação, Valdir, agora a gente está falando de lesão, né? O atleta Diego Alves foi reavaliado e apresentou quadro de lombalgia.
Pra
o goleiro
tá
já iniciou o tratamento.
Não sou médico, mas pela experiência que eu fui de repórter, tá fora do jogo, vai jogar o César. Com certeza.
Agora o Diego Alves, cá pra nós, é muito irregular, hein, gente? Ele faz grande defesa, fez boas defesas nesse jogo, inclusive, mas às vezes ele vacila, ele leva uns gols inacreditáveis. Não sei por que o Abel tirou o César, que vinha tão bem do time, né?
Eu queria fazer uma colocação pra você rapidinho antes de entrar no Internacional, porque o Flamengo, pelo que eu tô ouvindo... Aí vai botar um time mesclado contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, que quer ser campeão brasileiro, vai botar sua força máxima. Aí começa. Aí você, quando faltarem 10 rodadas, você começa a lamentar os pontos que você deixa de ganhar. O campeonato começa... Todos os jogos dos 38 são decisivos.
Lembrando que vai ter parada para a Copa América também.
Para quem quer brigar pelo título, eu acho que esse é um jogo de 6 pontos. Porque sua equipe, se você comer... O campeonato começa sábado, amanhã começa a Série B. Se você puxar 6 equipes favoritas, você puxa Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Inter... Só. Não tem mais. São Paulo pra mim não é, Santos não é. Aqui o Botafogo, Fluminense e Vasco não são.
Corinthians é uma incógnita. Ah,
Corinthians é uma incógnita. Então, se você puxar 5 favoritos, eu citei agora os 5. Aí o Flamengo vai e poupa o time contra o Cruzeiro, que é jogo de 6 pontos. Se você poupa.
Esse jogo é do Rio, você.
É do Rio. Eu vou comentar esse jogo. Se você poupar contra o Avaí, contra a Chapecoense, até pô, mas contra o Cruzeiro, esses pontos no final. Podem fazer falta para quem vai brigar pelo título. Não sei se vocês concordam com a minha colocação. A minha leitura é essa, quando a sala.
Não, eu concordo. Agora, eu acho que ele devia fazer um apanhado assim. Quem que está muscularmente bem, quem estiver fisicamente inteiro, para mim devia ir para o jogo. Agora, se tem algum jogador importante, está com algum problema muscular, está cansado, sei lá, aí poupa, né?
Não, mas, e tipo, tem uma coisa. O Flamengo só vai jogar dia 8. Até o jogo do dia 8, ele tem 3 pedreiras no Campeonato Brasileiro. Ele tem Cruzeiro, quarta-feira tem o São Paulo, fora. São Paulo fora, no Morumbi, e, minto, quarta-feira é Inter no Beira-Rio,
fora,
e no outro domingo, o São Paulo no Morumbi, aí depois de São Paulo segue para Montevidéu, quer dizer, então, se ele começar a pensar só na Libertadores, com os adversários que ele tem, ele pode já entrar o brasileiro no saldo devedor.
Começa você, Márcio.
O que você acha, Márcio?
Ele pode cair do cavalo 2 vezes, até no Brasileiro e na Libertadores, né?
Eu tomo muito cuidado para não comentar o resultado. Não, a gente tá fazendo uma projeção.
A função nossa de comentarista é projetar o antes, comentar o durante e analisar o depois.
O meu grande medo nessa situação toda é que o Flamengo leve 3 pancadas e vá para Montevidéu jogar contra o Peñarol com a moral mais baixa do que já tá. E agora, eu não sei se vocês acompanharam. Eu assisti a transmissão da Rádio Nacional. Logo depois eu fui assistir coletiva. Fazer o que os antigos me ensinaram que tinha que ser feito. Eu fui ouvir a palavra do Diego. Quando o Jota coloca aquele backdrop atrás, já come bola e tal. O Diego tava pistola da vida. Você via pelo tom de voz dele. Se há uma coisa boa que eu acho que o Abel colocou no time... É que eles não estão satisfeitos com a derrota. E ninguém tira da minha cabeça. O Diego pode estar insatisfeito com a reserva, que é natural de todo jogador. Ele quer estar em campo.
Claro.
E se tiver satisfeito com a reserva, meu irmão, vai jogar outro time. Tem que estar insatisfeito mesmo, tem que querer estar jogando e trabalhar para isso. Agora.
Mas ele não pode reclamar, não, porque a alteração, a mudança foi. Tem fundamento, né? Tem fundamento.
Claro. Tático, claro. Né? Agora, que o Diego. Deve ter rolado aquele puxão de orelha no elenco depois do jogo.
Claro que o Abel...
Não tendo, pelas histórias que vocês contam do Abel, Valdir.
Pô, eu trabalhei com ele, Abel é brincadeira. 17:21, vamos dar prosseguimento para o jogo no Mundo da Bola, falando de outro brasileiro que jogou pela Libertadores ontem. É o Internacional, que tem os detalhes, é o Juliano Justo.
Juliano Justo.
No dia 17 de dezembro do ano passado, a Conmebol sorteou os grupos da Libertadores desse ano. Naquela ocasião, ficou definido que o Inter estaria no grupo A, ao lado justamente do atual campeão, o argentino River Plate. É claro que pouquíssimas pessoas acreditavam que o clube brasileiro, ainda em fase de reconstrução depois de disputar a Série B em 2017, teria chances de ser o líder da chave, que ainda conta com o peruano Alianza Lima e o chileno Palestino. Mas faltando uma rodada para o final da fase de classificação, é justamente esse o cenário. O Inter, com 13 pontos, não pode mais ser alcançado pelo River Plate, que vem em segundo com 9. A definição ocorreu ontem, com a 4ª vitória em 5 jogos do Inter nessa competição. 1-0 sobre o Alianza Lima no Peru. O gol foi do zagueiro Rodrigo Moledo, aos 34 minutos da etapa final. O artilheiro da noite comemorou o bom momento da equipe, que segue invicta na competição continental.
É, com certeza, a equipe vem jogando muito bem na Libertadores, fez bons resultados, bons jogos, E agora a gente tem que dar sequência. E a gente conseguiu o nosso objetivo, que era classificar em primeiro, uma rodada antes, tendo o atual campeão na nossa chave. Agora seguir esse mesmo caminho que a gente tem muito pela frente ainda.
Antes dos jogos de hoje à noite, que fecham a quinta rodada, o Inter tem a segunda melhor campanha, atrás apenas do Cruzeiro, que segue com 100% de aproveitamento no torneio. O último jogo será contra o próprio River Plate em Buenos Aires no dia 7 de maio. O objetivo dos brasileiros é fazer a melhor campanha possível para garantir vantagens nas próximas fases. Roberto Melo, vice de futebol do clube, fala sobre os planos do Inter para o jogo lá na Argentina.
Olha, eu acho que a gente sempre tem que procurar aprimorar. Hoje a gente tem a segunda melhor campanha da competição, e mesmo assim a gente precisa aprimorar, né? A gente não pode se acomodar, a gente tem que procurar sempre evoluir, é isso que a gente faz o ano todo. É isso que a comissão técnica também procura fazer. O jogo contra o River é um jogo importante, né? É um jogo que não define mais a classificação, mas é um grande jogo contra o atual campeão da América. Então vamos procurar fazer um grande jogo. A gente tem que ver, agora começa essa maratona, né, de competições, com jogos quarta e domingo. Ver quem é que vai estar em condições de jogar contra o River. Tem as questões dos cartões amarelos também, que a gente tem alguns atletas que estão pendurados. Mas agora, nossa preocupação agora já passa a ser a Chapecoense, né? Um adversário que a gente nunca conseguiu vencer lá em Chapecó. Então procurar se concentrar agora, trabalhar para chegar lá, fazer um grande jogo e a gente sair de lá com a nossa primeira vitória.
Essa partida contra a Chapecoense, citada pelo dirigente colorado, será pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e é o próximo desafio do clube. O jogo vai acontecer no próximo sábado, às 7 da noite, em Santa Catarina. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Ô, Márcio Guedes, vitória importante do Inter, né? O Inter e o Cruzeiro, vamos pela ordem, Cruzeiro e Inter são os melhores brasileiros até agora na Libertadores, né?
A campanha do Cruzeiro é espetacular, né? 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, é um time que joga muito bem, com bons jogadores. O Rodriguinho entrou com uma luva nesse time aí, o Fred também voltou àquela fase anterior, muitos gols esse ano. O time que na defesa também é muito forte, com o Dedé pontificando. É um time que se impõe desde o começo. E olha, dos que eu vi até agora, incluindo até os argentinos, o Cruzeiro para mim é o time que mais me encantou. É o mais sólido. Agora é claro que é uma campanha de ano inteiro, longa, porque Libertadores virou um pouco assim de como se fosse um campeonato brasileiro. Dura muito tempo, assim como o Copa do Brasil, como tudo mais. É difícil manter o mesmo padrão sempre, mas eu acho que é um dos grandes favoritos para ganhar essa Libertadores, não tenho a menor dúvida. E o Internacional, uma boa surpresa. Tá evoluindo, fez um gauchão muito bom naquelas finais, nivelou-se ao Grêmio. Também o Guerreiro está machucado, mas é um jogador que pode ser importantíssimo para o time. Tem alguns bons jogadores, o Helmo faz um trabalho excelente. Acho que como você colocou, inclusive, entre os 5 candidatos ao título brasileiro, né?
É, bom, coloquei.
Seria o quinto lugar, assim, né? um pouquinho abaixo dos outros 4, mas eu acho que com possibilidades, quem sabe, né? Então, é uma campanha belíssima, tem 4 vitórias e um único empate. E está jogando como a Libertadores pede, com muita garra, taticamente muito forte. Eu diria que o Grêmio e o Inter parecem dois times assim, que são da América Latina, não do Brasil, com aquele estilo de muita correria, de muita força, o estilo futebol gaúcho no seu melhor momento.
Eu diria o seguinte, o Cruzeiro é o único dos times da Série A, dos 20 clubes da Série A invicto. Foi campeão mineiro invicto, quer dizer, uma campanha fantástica do Cruzeiro. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Música.
dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 29 minutos.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos admitiu passar por uma grave crise financeira e já tem colocado em risco a realização de competições tradicionais da natação nacional em 2019. A entidade reconhece que pode adiar ou até mesmo cancelar eventos das categorias adulto e de base por falta de dinheiro para organizá-los. As informações são do site globoesporte.com e também surtoolimpico.com.br. Sem dinheiro por não captar recursos da Lei Agnello Piva, o que está bloqueada devido às prestações de contas não feitas pela gestão anterior e tampouco com definição do novo contrato de patrocínio dos Correios. No momento, o único recurso da CBDA é o que se arrecada em inscrições para custear as competições. O problema é que essa situação pode afetar a organização de torneios históricos para a natação do país. Até o momento, não se sabe se o troféu José Finkel, um dos três maiores do nível sênior, acontecerá este ano. Nesta temporada, a CBDA já cancelou a realização do torneio Open, que tradicionalmente fechava a temporada da natação brasileira. Além da falta de recursos, prevaleceu a decisão de um colegiado técnico que via o evento como um empecilho no ciclo de preparação para os Jogos de Tóquio no próximo ano. O troféu Maria Lenk só aconteceu graças a um socorro do Comitê Olímpico do Brasil, que tem administrado a verba da CBDA da Lei Agnello Piva, que está retida por falta de prestação de contas. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Valeu, então, Astrid Nick, aqui no programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Gostou, né, Rafa? 17 horas e 31 minutos.
Vamos todos cantar de
coração. E o Vascão ontem fez um bom primeiro tempo, merecia uma sorte melhor. Teve dois gols incríveis perdidos, um pelo Marrone e o outro pelo Maxi Lopes. O gol foi bem anulado, estava impedido, mas quem fala tudo isso do Vasco é ele. O que mergulha na notícia.
Mas como é que você chama ele?
Fala, Bitoludo!
Jogo bom, resultado positivo, mas mesmo assim veio a eliminação. A vitória do Vasco por 2-1 sobre o Santos em São Januário não foi suficiente para continuar na Copa do Brasil. Então agora é olhar para frente, o Campeonato Brasileiro. Mas com quem no comando? Marcos Valadares foi bem, elogiado pelos torcedores e o time respondeu em campo. Será que vai ser efetivado? Ele vai comandar a equipe contra o Atlético Paranaense domingo? Quem responde é o próprio Marcos Valadares.
A princípio, como eu tô chegando, quero ajudando nesse primeiro momento, o meu intuito é só estar ajudando, na questão de ser um funcionário do clube, é difícil eu entrar nesse mérito, né? Não conheço tão de perto os atletas, e a resposta que eles deram hoje, pela grande partida que fizeram, a gente tem um grupo muito forte, um grupo muito unido, um grupo comprometido para fazer uma grande competição. Então, acho que nesse momento, eu não tenho como responder diretamente em relação a isso.
O fato é que Marcos Valadares já começou o trabalho para o jogo contra o Furacão no domingo. Mesmo que o Vasco acerte com algum técnico antes da partida, dificilmente o novo treinador terá tempo de fazer alguma atividade com o elenco e participar do confronto. Como era o comandante do Sub-20, Marcos Valadares não tinha muito contato com os profissionais. Portanto, o trabalho é, nesse primeiro momento, de conversa e acertar o time de acordo com o adversário. Quem vem ajudando bastante nesta tarefa é o auxiliar permanente Ramon Menezes. Enquanto Marcos Valadares faz o trabalho de interino, a diretoria do Vasco estuda nomes para o comando técnico. O preferido é o português Jorge Jesus, ex-treinador do Benfica e do Sporting. Ele tem 63 anos e acompanha o futebol brasileiro. Assistiu inclusive a partida entre Vasco e Santos. Deve vir ao Rio de Janeiro para escutar a proposta do gigante da colina. O principal empecilho é o dinheiro. O Jorge Jesus tem um salário alto demais e fica difícil para o Vasco pagar. Em entrevista ao canal de televisão português CMTV, o agente do técnico Otávio Machado confirmou que o presidente do Vasco, Alexandre Campello, entrou em contato. O agente também avisou que a situação tem que ser solucionada o mais rápido possível, pois o Campeonato Brasileiro começa neste fim de semana. E aí, vascaíno, Jorge Jesus ou Marcos Valadares? Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Antes de chamar o Márcio Guedes, ô Maurício Costa, você que está atualizando as notícias para o torcedor vascaíno, pode dar o Jorge Jesus realmente?
Ainda pode dar o Jorge Jesus, mas alguns membros da imprensa portuguesa, alguns canais, dizem que ele teria negado, que ele negou a proposta do Vasco. E outro, por exemplo, como eu disse na matéria, o agente do Jorge Jesus falou que pode fechar. Então, a última informação que a gente tem é que o Jorge Jesus, de acordo com alguns veículos de imprensa de Portugal, negou a proposta do Vasco, mas isso pode mudar, no balanço das horas tudo pode mudar, como diz o Mazzello, mas por enquanto essa é a informação. Nem que sim, nem que não, pode vir o Jorge Jesus, pode vir o Marcos Valadares, falaram até em Milton Cruz hoje, por exemplo.
Bom nome, fez um bom trabalho, experiente, fez um bom trabalho no Figueirense, no Sport não foi muito bem não, mas no Figueirense foi bem.
Mais uma informação sobre o Vasco, Corinthians e Vasco, Vasco-Corinthians na verdade confirmado para Manaus, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 4 de maio, e o Vasco ontem teve o Max Lopes e o Leandro Castan expulsos, né, na partida, depois que o jogo acabou, os dois receberam o cartão vermelho, tá na súmula do árbitro, Rafael Trace. E aí o Vasco tem que ver a situação legal, para saber se eles vão poder jogar
contra o André Santos.
André Santos, hein? Exatamente. Tem que ver se eles têm condições de jogar contra o Atlético Paranaense domingo, lá na Arena da Baixada.
O presidente, antes de acionar o Márcio, mais um questionamento para você. O Marcos Valadares dirige para o jogo contra o Atlético Paranaense.
Tudo indica que sim. Foi até pergunta que eu fiz para ele ontem e ele não soube me responder.
Você falou isso no boletim.
Eu tô aqui, vou treinar. Tudo indica que sim, até porque não teria como um técnico chegar amanhã, sexta-feira, e não vai treinar sábado, e aí domingo já comanda. Pode até estar em campo domingo, mas o técnico, quem vai treinar o time é o Marcos Valadares. Eu acho muito difícil não ser o Marcos Valadares, pelo menos para domingo.
Ô Márcio Guedes, tudo que você ouviu do Maurício Costa, você traria um técnico português? O Cruzeiro trouxe o Paulo Bento, que não foi bem. Ixi. Eu queria a sua opinião, porque você trazer uma pessoa que está fora do país, não conhece o futebol brasileiro, vai começar o campeonato mais difícil do mundo, que os outros aí são dois, três no máximo. Aqui tu bota 6-7 com condições de conquistar o título. Antigamente era mais, mas depois que a televisão passou, diminuiu a cota e aumentou para 2, ficaram só poucos. Então, como é que você vê esse momento do Vasco aí? Você, se fosse um membro da diretoria do Vasco, você manteria o Marcos Valadares?
Olha, você já pintou o quadro todo aí, meu caro Aldir Luiz. Você já começou, já dizendo, Vasco, nunca deu certo o português aqui. É claro que vai ser muito difícil, primeiro, o nosso amigo português aceitar a proposta do Vasco. Por tudo que você fala, o Vasco não é um clube brasileiro que esteja numa boa situação financeira, não tem um bom elenco, é complicadíssimo, entendeu? Então, se tiver resultados imediatos, vai começar a ser perseguido aí pela torcida. A mídia vai torcer o nariz, ele vai ficar chateado. É muito complicado isso. Eu acho que o momento do Vasco, não que eu seja contra técnico estrangeiro, muito menos técnico português, mas o momento do Vasco pede a solução mais simples, mais prática, porque o Vasco vai brigar para não cair. Então vamos ser realistas, gente. O Vasco vai brigar para não cair, para ficar numa posição digna. Dificilmente vai conseguir, inclusive, vaga para Libertadores. Muito complicado. Há times muito mais qualificados por aí. Então, eu acho que isso aí é uma ideia que não vai vingar. Agora, também não sei te responder se o técnico, o Marcos, o que mesmo?
Valadares.
Se o nosso Marcos Valadares seja a fórmula ideal. Ele me parece que tem, assim, a boa vontade do elenco. O time foi muito bem ontem, jogou com muita vontade. Você viu que no primeiro tempo, por exemplo, que quando havia fôlego, as divididas do Vasco ganhava, surpreendeu, inclusive, a saída de bola do Santos. e aproveitou-se do, de algumas falhas da equipe de Santos. Eu só lamento que o Vasco tenha ganho e se aproveitar de uma noite horrível, porque foi uma das piores partidas da defesa do Santos que eu vi nos últimos tempos. Nem quando o Santos perdeu para aqueles pequenos de São Paulo, a defesa foi tão bizonha. Mas o Vasco acabou não se aproveitando disso. E até no segundo tempo, quando teve coragem e ímpeto para tentar fazer o terceiro gol, acabou não conseguindo. Então, paciência. Acho que o Vasco tem um elenco limitado. Pode até render mais. Pode fazer uma marola aí, mas não pode ir muito longe, não.
Para, Luiz.
Olha, eu vou discordar do Márcio numa situação. Eu acho que o Vasco não briga para não cair. Eu acho que o Vasco tem time para ficar no meio da tabela. Eu acho que fica ali.
Meio
de tabela para cima. Eu acho que tem muito.
Você tá sendo muito otimista, hein?
Meio de tabela para cima, eu vou explicar por quê. Eu acompanhei as redes sociais ontem, fiquei olhando, ouvindo a rádio da transmissão da Rádio Nacional de LDU e Flamengo, e vi muitos elogios ao técnico Marcos Valadares, inclusive por ter optado por um esquema com três zagueiros, ter fortalecido mais a defesa. E eu não sei, meu palpite é que vai acabar ficando com o Marcos Valadares mesmo. É um palpite, é um
às
chute.
Às vezes
é melhor.
Não, às vezes é o seguinte, às vezes a falta de dinheiro faz com que
esse
você
é o grande problema arrume
uma solução caseira. Vou dar o exemplo do Botafogo, procurou três treinadores, pediram, um não quis nem ouvir proposta de ninguém, agora mesmo recusou a proposta do Vasco. Aliás, ele não recusou, ele disse pro Botafogo uma coisa que disse pro Vasco, o Dorival Júnior, que tá com acerto pro mundo árabe. O Vanderlei pediu a lua, o céu e a terra, o Jair Ventura ida, e o Vasco também procurou o Vanderlei que pediu o mundo. Então, às vezes, uma solução caseira. Olha o Carille, olha o próprio Jair Ventura.
Zé Ricardo, Barbieri. Jair Ventura, a diretoria do. Uma boa parte da diretoria do Vasco é contra a contratação do Jair Ventura. O Dorival Júnior seria o cara, seria o técnico do Vasco, mas se ele não parar, tivesse proposta.
Ele veio gravar um programa de televisão essa semana com o Roberto Dinamite. E o Roberto me falou isso hoje.
E o Luxemburgo é a mesma coisa do Jair Ventura. Tem gente dentro da diretoria do Vasco que também é contra a contratação do Luxemburgo. Então. As coisas vão indicando que o Marcos Valadares pode permanecer.
O Luxemburgo é da moda antiga, ele quer trazer um preparador físico, dois auxiliares e um analista de desempenho. Ele trabalha Vanderlei Luxemburgo empresa e ele Exato. Quer um salário alto para poder trazer pessoas da sua confiança, que não está errado não, mas os clubes hoje não podem mais.
Só um toque sobre o Santos, Valdir, aí eu vou concordar com o Márcio. Uma das piores partidas da defesa do Santos, pena que o Vasco não aproveitou. Agora, uma coisa, o próprio Jorge Sampaoli, ele colocou que não gostou da atuação, que ficou muito nervoso, acabou sendo expulso da partida. Mas
ele é muito louco,
ele é muito louco, é muito engraçado, né, no beira do campo. Mas agora, vou te falar uma coisa, se o Santos arrumar um homem-gol, estilo Pedro, estilo Ricardo Oliveira, esse time do Santos, jogando o que sabe, vai ser ruim de segurar.
Eu não acredito.
Tem que ter um homem gol.
Não
Tem
acredito.
Tem que ter um homem gol.
Respeito, mas não acredito. 17
não
horas e 40 minutos.
Não estou acreditando.
Não acredito. O Rodrigo Ricardo esteve hoje na CBF, lá na Barra, acompanhando o futebol feminino no evento Somos Futebol 2019. Conversou com o técnico Vadão e outras personalidades do futebol. Vamos lá, Rodrigo.
Rodrigo Ricardo.
A seleção feminina vai fazer em Portugal a preparação final para a Copa da França. E o técnico Vadão corre contra o tempo para recuperar 4 jogadoras contundidas.
A nossa grande preocupação de momento, né, já que está muito próximo da Copa do Mundo, é recuperar as atletas contundidas. Então nós temos hoje Jair e Tu em treinamento, 4 atletas. A Bruna Benítez, a Rafaela, zagueira, a Cristiane e a Bia Zanerato, que é atacante. Estão fazendo um trabalho especial para tentar recuperar das contusões para que elas possam participar do Mundial.
O treinador Vadão esteve nesta quinta na terceira semana de evolução do futebol brasileiro. O evento organizado pela CBF no Rio de Janeiro também contou com a Aline Pellegrino, a ex-capitã da seleção brasileira, com uma medalha de prata em um vice-campeonato mundial na carreira. Hoje é dirigente na Federação Paulista de Futebol.
Essa Copa do Mundo vai ser gigante, e aí ela vai muito além do resultado que a nossa seleção possa ter ou não. Acho que não é esse o X da questão. É a gente olhar o tamanho que ficou essa Copa do Mundo. É a Copa do Mundo que mais tem patrocinadores, que a FIFA mais conseguiu atrair patrocinadores. ingressos esgotados, essa visibilidade televisiva, quantas equipes vão cobrir. Esse ano as associações membro lançaram campanha para 2023. Nove países diferentes querem ter a Copa do Mundo aqui em 2023. Então, assim como acontece no futebol masculino, na Copa do Mundo masculina, cada nova Copa que vier vai ser maior. Quantas meninas vão assistir, vão sonhar? Não tem como voltar atrás. Então, para mim é muito claro e muito fácil saber que a gente tem que olhar para frente, que a coisa vai acontecer.
A Copa da França começa 7 de junho. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Itália, Austrália e Jamaica. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
São 17 horas e 43 minutos. Vamos lá. 17.
Coritiba, Coritiba.
Falar de uma notícia que não é nada boa, mas lembra de um ex-jogador do Coritiba, né, o meu Carlos Ferreira?
É verdade, Valdir. Dirceu Krieger, um dos maiores ídolos da história do Coritiba, morreu nesta quinta-feira na capital paranaense. Nascido em Coritiba, no dia 11 de abril de 1945, ele tinha 74 anos de idade e vinha trabalhando na área administrativa do Coxa. Dirceu passou por cirurgia no último dia 13 por uma obstrução intestinal. O Flecha Loira, como ficou conhecido, disputou 252 jogos pelo Coxa e marcou 58 vezes. Além de se transformar em ídolo dentro de campo, sempre esteve ligado ao clube e foi o técnico em diversos momentos, totalizando 185 partidas. No Campeonato Brasileiro de 1985, conquistado pelo Coritiba, ele foi auxiliar técnico de Enio Andrade. Dirceu ajudou o Coritiba a conquistar o Campeonato Paranaense em 68, 69, 71, 72, 73, 74 e 75. Ele trabalhou no Coritiba, Valdir, nosso Dirceu Krieger, durante 54 anos.
Ô, Márcio Guedes, eu vi o Krieger jogar, você também viu? Só nós dois que vimos.
Não me lembro, não, Valdir, não me lembro.
Se lembra? Krieger e Kozelek, uma dupla de ataque.
O nome dele, é claro que eu sei, eu me lembro, mas eu não vi muito ele jogar, não poderia nem falar direito do estilo dele.
Eu me lembro bem, você. E o Kozelek depois jogou aqui no Vasco. Você lembra do Kozelek no Vasco?
Eu lembro, claro, Kozelek.
O Kozelek jogou no Vasco. O Kozelek jogou no Vasco.
Ele tem o coxa branca ele.
Que Deus o tenha aí ao Krieger e toda a força para sua família. 17h45.
No mundo da bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples, basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. No Mundo da Bola.
17h47, voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
Aê! E o Palmeiras largou da partida.
Ele gosta, vamos falar do Palmeiras.
E ele leu o roteiro.
Palmeiras é o nosso William Douglas.
William Douglas.
Após duas semanas sem partidas oficiais, o Palmeiras volta a campo hoje à noite às 11 horas contra o Melgar em Arequipa, no Peru, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Segundo colocado no Grupo F, o Verdão ainda sonha com o primeiro lugar da chave. E para isso, sabe que apenas empatar na casa dos adversários de hoje não é o suficiente. Um dos líderes do elenco, o volante Felipe Melo, comentou a importância do duelo com o Melgar.
Nós também queremos classificar e precisamos de no mínimo um ponto. Claro que a nossa ideia é classificar em primeiro do grupo, então para isso a caminhada é um pouco mais longa. A gente precisa vencer os dois jogos, né, que nos restam. A gente vai encarar como uma final de jogo, de campeonato. É um time que precisa vencer para classificar, então a gente sabe que vai nos criar dificuldade.
Para os peruanos, o jogo de hoje é de vida ou morte. Terceiro colocado na chave, com 4 pontos, o Melgar dará adeus a Libertadores se não vencer o Palmeiras. Apesar de buscar a liderança do grupo, o Verdão não deixa de lado a preocupação com o Campeonato Brasileiro, que vai começar no fim de semana. Prova disso é que o atacante Ricardo Goulart, um dos principais nomes do elenco, foi poupado e ficou em São Paulo. Palmeiras e Melgar, às 11 da noite, valendo vaga antecipada na próxima fase para o Verdão. Da Rádio Nacional, William Douglas.
É, Márcio Guedes, 11 da noite, é um jogo bom para quem dorme tarde. Palmeiras é favorito?
Eu acho que mesmo jogando fora, Valdir, o Palmeiras é favorito. Agora, é claro que o Palmeiras tem um início do ano abaixo do que se projetava, né? Perdeu o Campeonato Paulista, que era o time favorito. E da Libertadores, veja você, a essa altura da guerra, na quinta rodada, nós temos já classificados Inter, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Temos aí o Grêmio e o Flamengo brigando para se classificar com possibilidades boas, principalmente o Grêmio. Mas o Palmeiras, que em tese deveria já estar tranquilo, está ainda pendurado em empate, né? Claro que deve conseguir esse empate, mas numa campanha que se passa a dizer brilhante. O time, nesse ano, não se arrumou muito bem, não. Vários jogadores brigando por posição, o Filipão não acertou direito o esquema. Eu não sei ainda qual vai ser do Palmeiras esse ano. Eu só sei que tem um bom elenco, pode fazer dois times bons, mas até agora não tem nenhum time.
Eu queria fazer uma pergunta, já que você falou em classificados da Libertadores e outros que estão próximos, deixa eu falar do único Brasil que foi eliminado, que é o Atlético Mineiro. Eu assisti o jogo terça-feira, um jogo horroroso do Atlético, só sem esquema de jogo nenhum. Como é que você vê o Atlético Mineiro? O Rogério Ceni recusou o convite, preferiu ficar no Fortaleza, na minha opinião, agiu de maneira correta. Como é que você vê o Atlético Mineiro para estrear no Brasileiro, perdeu o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, foi eliminado agora da Taça Libertadores e está sem treinador. O interino vai continuar pelo menos até o primeiro jogo.
Ô, Valdir, é muito ruim. Os indícios desse ano são todos muito ruins, né? Apesar de ter a decisão com o Atlético, com o Cruzeiro, aliás, e ter feito um jogo de igual para igual, mais pela camisa e tal, eu acho que o Atlético vai mal, está sem técnico. Você vê o próprio fato do Rogério Ceni não aceitar uma proposta do Atlético, continuar no Fortaleza, é um bom sinal de que as coisas não estão muito bem lá, não. Financeiramente não está bem, agora tem um elenco razoável, né? Ricardo Oliveira é um grande jogador, né?
É, mas não está bem. E o treinador também, né? Eu nunca vi você precisar ganhar o jogo. E o treinador, a galera grita, Alejandro, Alejandro, que agora qualquer garoto
Alejandro.
É um frisson, né? Alejandro. Na arquibancada. Aí, tudo bem, quer botar o garoto, mas tu tira o centroavante experiente, bota um garoto para um jogo que você precisa ganhar. É boleiragem, é negócio de patota de sub-20, né?
Pois é, eu acho também que é preciso. Agora tem uma coisa, né, Valdir? Já vi vários anos aí, um time começar muito mal, de repente se acerta no meio do caminho e faz um bom brasileiro. É possível isso, porque
tem bons jogadores, só não tem esquema de jogo.
Exatamente, tem bons jogadores. Eu acho um técnico aí que tiver, assim, um pouco no desvio, querendo aparecer, fazer um bom trabalho, devia ser para o Atlético Mineiro, porque pode fazer uma boa campanha, porque tem material humano, hein? Tem material humano lá para se fazer um trabalho razoável.
Eu concordo inteiramente com você, meu prezado amigo. 17h52. Sou tricolor. O Fluminense hoje enfrenta o Santa Cruz. no mundão do Arruda. Podia ter matado a classificação aqui, mas deixou para hoje lá. Pode se complicar. Tem a vantagem de perder por um gol e o empate leva o Fluminense para a próxima fase. O Luiz Ferreira tem detalhes.
Vou começar falando do Fluminense. Quem conversou com a imprensa, o último jogador do Fluminense a conversar com a imprensa antes da viagem para Recife foi o zagueiro Nino. O Fluminense ainda não levou gol nessa Copa do Brasil, está com uma boa campanha. E ele fala sobre essa boa fase do Fluminense na Copa do Brasil.
Ah, com certeza. Mostra que o trabalho está sendo bem feito, né? Nossa parte defensiva sempre tem ido bem, né? A gente espera continuar assim, tomar poucos gols, né? O mínimo possível, para que as classificações venham e a gente possa ir longe nessa competição.
Esse aí é o zagueiro Nino, ele que vai ser titular ao lado do Matheus Ferraz. Tendência é o técnico Fernando Diniz mandar a campo Rodolfo no gol. Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique, Ayrton, Bruno Silva e Léo Arthur, Luciano, Everaldo e Johnny Gonçalves. Sentiu falta do Ganso, é verdade, o Ganso não joga, tá lesionado. E o zagueiro Nino fala da ausência do camisa 10 do tricolor das Laranjeiras.
Ah, o Ganso é uma liderança, né? Uma liderança técnica, né? Um cara que tem bastante experiência, que passa essa experiência pra gente. Então a gente perde com o Ganso fora em qualquer jogo, né? Sem ele a gente sempre vai perder pela qualidade que ele tem, né? Mas a gente tem outros jogadores à altura e eu tenho certeza que quem entrar no lugar dele vai dar conta do recado.
Falamos do Fluminense, vamos falar agora do Santa Cruz. O técnico Leston Júnior, que está fazendo um mistério danado, fechou treino.
Bom, deixou... time não precisa fazer mistério.
Mas tá fazendo mistério. Isso aí é tendência. Tá fazendo mistério, não revelou time. E a gente pergunta pro William Alves: que mistério todo é esse?
Aí é o Leston que vai responder para você, mas a gente é mais para se preservar ali, para o treinador às vezes ter umas ideias na cabeça, quer testar isso ou aquilo, e se é aberto as pessoas já começam a cogitar uma outra formação, então é mais para nossa privacidade ali, para o treinador poder às vezes até fazer uma cobrança mais dura no jogador e não expor o jogador ali para a imprensa e tirar talvez a confiança do jogador.
Agora, Valdir, a situação do Santa Cruz é a seguinte. A diretoria do clube lançou nas suas redes sociais um vídeo chamando toda a torcida para logo mais no mundão do Arruda para tentar reverter essa vantagem de 2-0 do Fluminense. Inclusive, utilizaram uma fala do jornalista Fábio Sormani, da Fox Sports, na qual ele dizia claramente que o torcedor do Santa Cruz não vai para o Arruda. Esse vídeo está no Facebook do Santa Cruz, está no Twitter, está nas redes sociais. Está dizendo, ele está, e com os dizeres, ele está dizendo que a gente não vai. Você vai deixar por conta disso? Ou seja, a tendência hoje é termos um público muito bom no Arruda. E é exatamente sobre o apoio da torcida que o zagueiro William Alves fala aqui com a gente no Mundo da Bola.
A gente sabe que é grande a importância do nosso torcedor. O Santa Cruz tem isso como história dentro do clube, que quando a torcida chega junto consegue fazer a diferença. As equipes que vêm aqui, mesmo sendo um Fluminense, cheio de jogadores experientes, um clube rodado de Série A, a gente sabe que essa atmosfera pode favorecer a nossa equipe. Então a gente espera mesmo que o torcedor possa tá vindo e comparecendo.
Tendência, o técnico Leston Júnior é mandar a campo Anderson no gol, Marcos Martins, João Vitor, William Alves e Carlos Renato, Charles, Diego Lorenzi e Patrick Vieira, Augusto Dudu e o amigo do conselheiro Machado, Pipico, Valdir.
Pipico, jogou no Vasco, no Macaé, jogou no Bangu. Ô, Márcio Guedes, Fluminense é seu favorito? Tem a prerrogativa de perder por um gol de diferença ainda do empate que passa de fase?
É claro que o Fluminense é favorito, né? Pode jogar com muita cautela no contra-ataque. Agora, o Santa Cruz é um time perigoso, jogando com a torcida toda lá, se realmente encher o estádio, vai fazer pressão. Não é um jogo que se diga assim, ah, não, já está classificado, não é. Mas eu acho que é muito favorito. O Santa Cruz é um time fraco, na minha opinião. Inclusive, nem chegou aos finais de Pernambucano. E eu apostaria hoje que o Fluminense vai levar essa classificação até vencer o jogo.
Um detalhe, ô Márcio, o jogo aqui do Maracanã, pro meu tempo era para ter feito 4-5. E no segundo tempo tocou a bola. Quer dizer, ele podia ter ido para Recife com uma vantagem até maior, né?
Faz um golzinho seria ótimo, né?
Mais um golzinho. Para fechar o programa, dá um destaque aí do Glorioso, que eu tô preocupado.
Estamos preocupados, mas uma boa notícia para o torcedor em meio a tanta coisa complicada que a gente está vendo. O Botafogo está quase acertando com um novo fornecedor de material esportivo.
A capa.
É a capa. E a ótima notícia para o torcedor: camisas do Botafogo vão ser vendidas a preços populares, base de R$100. Para você ter uma ideia, a camisa do Vasco, Flamengo, Fluminense, é vendida a coisa de 250, 300 pratas.
Isso aí.
Ou seja, seria muito bom para até chamar a torcida do Botafogo de volta, comprar a camisa e ganhar aquele faz-me rir, Valdir.
E hoje tem reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo. O
que, que vão derrubar?
A primeira chamada é 19 horas, a segunda é 19h30, eu estarei
muito
lá.
Muito isso, muito charuto.
É, charuto?
Muita charuto?
Coisa,
charuto
não, muita clube, coisa não? Pode, podemos ter novidade hoje. 19h30.
Quem
hoje,
vai cair?
E, não, não, não vai cair ninguém. Vai ser homologado CT. E vai ser homologado hoje o novo presidente do Conselho, com oferecimento do nosso saudoso e querido amigo Jorge Aurélio Domingos. O Edson Alves Júnior deve assumir a presença do Conselho Deliberativo. A votação começa às 19h30 e eu partirei já pra lá. Um abraço, Márcio Guedes.
O cabeça falou que tinha grande notícia do Botafogo. Tava chegando, não sei o que. As camisas novas. Pensei que fosse jogador novo, bom, craque.
Fica calmo. Ah,
fica, saiu fica o Chiesa.
Fica calmo.
Eu tô preocupado que o Chiesa joga contra a gente aqui pelo Fortaleza, acho que vai fazer gol. Pelo amor de
Lei
Deus.
Do
Márcio Guedes, tamo junto. Um forte abraço. Saudações, alvinegras, hein? Um grande abraço. Luiz Ferreira, um grande abraço. Mauro Costa, outro grande abraço.
Amanhã, programa no Mundo da Bola especial com o nosso Marcos Gomes e Bruno Mendes. Especial abertura do Campeonato Brasileiro 2019.
É o homem da catraca. Eu estarei no chinelo, volto sábado no jogo entre Flamengo e Cruzeiro no estádio.
O maior chinelo do rádio brasileiro.
Guimarães, que estará montando todo o esquema. São 17h59, estou encerrando o Mundo da Bola. Tchau, volto ver o Jornal Nacional. O repórter nacional. Não, direto de Brasília, e o No Mundo da Bola volta amanhã às 17 horas. Tchau, boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
Se liga, malandro.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.